Podcast Frota e Companhia, transporte rodoviário na rota da retomada. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para apontar caminhos depois da pandemia do coronavírus. Apresentação, José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.
Olá, caros ouvintes. Obrigado por assistirem a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, disponível em formato de vídeo, podcast e ainda na revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e vamos apresentar o terceiro programa da campanha Transporte Rodoviário na Rota da Retomada. Ao meu lado está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa e será também assessorada por nossos técnicos, o Rony Miske e a Roberta Tuma.
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigado por sua audiência e por compartilharem essa série de entrevistas que estamos realizando com personalidades do transporte rodoviário. O objetivo de apontar saídas para esse difícil momento que passa o país e o setor, por causa da pandemia do coronavírus.
E hoje nós temos um convidado muito especial que comanda uma empresa que se transformou numa das maiores operadoras logísticas de medicamentos e cosméticos do Brasil. É o empresário Clóvis Gil, presidente da Ativa Logística. Clóvis, seja bem-vindo ao nosso programa e obrigado por aceitar o nosso convite.
Muito obrigado. Eu acho que eu também fiquei bastante honrado pelo convite, né? Realmente, hoje a Ativa Logística é uma empresa totalmente voltada para o mercado de saúde. E como o mercado de saúde, as exigências aumentaram e nós tivemos que criar internamente muitos projetos até e implantar rapidamente. Por isso que eu convidei aqui o Adriano Moraes, que é o nosso controller, que foi o camarada que dentro da empresa filtrou toda a parte de custos, né? Custos e versus recebimento, né? Porque a hora que veio aquela história da pandemia, a primeira coisa que os clientes fizeram foram parar de pagar. Com coisa que a pandemia tem alguma coisa a ver com o pagamento, né? Uhum. Mas isso deu uma trabalheira toda, aí nós fomos realmente implantando uma série de medidas aqui e estamos aí sobrevivendo a essa pandemia, né?
Ok, Clóvis, seja bem-vindo também, Adriano, ao nosso programa. Bem, Clóvis, você preside uma grande empresa com foco dirigido no mercado de medicamentos e cosméticos, que foram dois segmentos que foram os que menos sofreram com a crise. Eu tive a oportunidade de conversar com outras empresas que também são focadas nesses segmentos e as perdas foram menores do que nos outros segmentos, né? Mas eu queria que você dissesse, como você resume o impacto dessa pandemia nessa especialidade de transporte de maneira geral?
Assim, você disse que é medicamento e cosméticos. Vamos lá, ponto. Medicamento e correlatos, que são máscara, luva. Não foi. Esse é um segmento que até cresceu. O medicamento se manteve, até porque a pandemia aconteceu justamente na pré-alta do medicamento, que a venda já é mais expressiva, até porque ficam o mercado todo fica na expectativa do aumento que começa em abril. O cosmético caiu totalmente. Não, a venda de cosmético que teve foi álcool em gel, que não tem valor agregado e pelo volume se usou um outro mercado que a Ativa não trabalha muito forte, que não tem preço para isso, que é o mercado de carga fechada. Então, eu diria assim para você que o que é nesse segmento de cosmético chegou a cair 80%. Então, a queda foi assim acentuada. E o medicamento, até abril, ele foi bem. Mês de maio, ele já ele entrou naquela fase normal que nós chamamos aqui, que é a queda do volume.
Ok. Só deixa eu ter uma pergunta agora.
Uh-huh. Clóvis, você consegue mensurar, em termos de volume de cargas e um faturamento nesse período, a queda, o que se manteve, o que aumentou?
Eu diria para vocês que março nós não sentimos tanto, justamente porque a impressão que nós temos é que o pessoal falou, como vem a pandemia, vão consumir muito medicamento, muitas empresas aumentaram o estoque, né? Então, nós tivemos um março muito bom, interessante. Abril já não foi tão interessante, a queda foi muito grande. Muito grande, eu diria que 40%, é isso?
45%.
45%, o Adriano está me dando um número aqui. Aí você fala, mas caiu o quê? Caiu nossa outra divisão de cosmético, que aí é que foi a queda acentuada, né? Uhum. O cosmético que vende para mercado canal alimentar, ele não caiu tanto. Mas ele, para o canal alimentar, normalmente as empresas têm umas distribuidoras especializada que já estava com o seu estoque. Então, também, mesmo essas distribuidoras não compraram tanto, justamente porque eles queriam primeiro acabar com o estoque para depois voltar a comprar. E a nossa esperança é que isso aconteça agora, julho, agosto, né? Que normalmente são meses fracos para cosmético, porque no frio normalmente é fraco para cosmético.
Tá. E, Clóvis, de que forma que a Ativa se preparou para atender, em parte, o aumento da demanda de cosméticos, vieram novas solicitações, com certeza, né? Sem comprometer a qualidade do serviço e a segurança dos seus colaboradores?
Então, o que nós fomos fazendo é coisas pontual. Conforme vinha esticado a quarentena, nós tomamos alguma medida. Mas a medida foi fazer realmente a lição de casa, né? Olhar cada ponto que tinha gastos a mais. Por exemplo, aluguéis. O Moraes aqui fez um trabalho muito grande com nossos fornecedores. Nós temos duas empresas que fornecem bastante galpão para nós e, felizmente, as empresas foram bastante colaboradoras. Fomos trabalhar muito forte também na parte de RH, enxugando onde podia, né? E aí, com isso, nós fomos cada passo que se dava, cada vez que esticava a quarentena, nós íamos implantando novas medidas, né? Conforme a necessidade do momento. Agora, o que nós gastamos muito, muito foi com a questão da prevenção. Álcool em gel, treinamento para o pessoal como usar os protocolos dos órgãos sanitários. Conscientizar cada um da limpeza que tem que se fazer, muito mais, né? Isso já era uma conscientização, mas foi muito mais. Nós hoje na empresa, nós temos um farmacêutico por filial, então o nosso farmacêutico que ficou encarregado disso, ou seja, chama o pessoal e ensina como se faz essa higienização do local de trabalho e tudo mais. E uma outra coisa que nós fizemos que foi bem bacana, que nós colocamos parte do administrativo em home office. Então, foi assim, parte eu diria que 80%. É isso, Moraes?
Sim, 80% do administrativo foi em home office desde o dia 15 de março.
Desde o dia 15 de março.
Estão até hoje.
Quantas
e até que beleza.
Qual foi o percentual de funcionários que ficaram em trabalho remoto?
Eu vou falar dos administrativos.
Ok.
80%. Seria o pessoal de faturamento, uma série de departamentos que não está ligado diretamente ao administrativo operacional, vai. Porque o administrativo operacional não tem como trabalhar em home office. Ele tem que estar presencialmente na filial ou na unidade, né?
Mas eu imagino que foi uma grande mudança do ponto de vista operacional, do ponto de vista do dia a dia, essas medidas todas de contenção da coronavírus dentro da empresa, não, pois.
Sim, mas foi uma mudança de hábitos, assim, tremenda. Até que nós não sentimos tanto, eu até vou te confessar, que quando você trabalha para a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica ela já te doutrina a esses cuidados. Então, vai entrar no laboratório, tem uma série de procedimentos. Então, esse mercado, e nós aqui internamente, nós temos várias pessoas que são oriundas da indústria farmacêutica. Então, essa cultura da Ativa ser um complemento do laboratório, ela já estava implantada aqui dentro. Então, nós não sofremos tanto.
Ok, Clóvis e caros ouvintes, vamos dar mais uma rápida parada e voltamos em 30 segundos.
Podcast Frota e Companhia, transporte rodoviário na rota da retomada. uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para apontar caminhos depois da pandemia do coronavírus.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco desse programa que mostra os caminhos para a retomada dos negócios no transporte rodoviário de cargas depois do coronavírus.
Hoje estamos entrevistando o presidente da Ativa Logística, o empresário Clóvis Gil.
Bem, Clóvis, vamos ao ponto principal do nosso programa, da nossa campanha de valorização do transporte rodoviário. E eu queria saber, basicamente, que lições, né, esse momento especial vai deixar para as empresas de transporte e, particularmente, para o setor, para as empresas onde você atua. Você acredita que, por exemplo, a questão do trabalho remoto, a flexibilização das relações trabalhistas, isso veio para ficar no setor?
Olha, o trabalho remoto, com certeza, com certeza. Nós temos um departamento aqui na empresa que aumentou muito a produtividade quando nós colocamos o trabalho remoto. Principalmente departamentos que precisam de muita concentração, que é, por exemplo, o nosso departamento de custos, né? Onde faz-se todo o levantamento e se olha... Nós hoje aqui na empresa, nós conseguimos saber amanhã quanto que vai custar o nosso dia. Existe uma previsão muito bem feita aqui pelo nosso departamento de controladoria. Esse é um departamento que não tem volta, ele vai trabalhar, não sei se todos os dias remoto, mas alguns dias sim. Agora, a flexibilização do trabalhista, eu não acredito, teve alguma coisa aí sim, dessa redução, aquela coisa toda que nós implantamos aqui também, mas o que nós percebemos é que está tendo já muitos movimentos que, vamos falar, o funcionário pegou pandemia, ou, desculpa, pegou coronavírus, E ele está usando isso que foi no trabalho, ou de casa para o trabalho. Então, isso já está realmente se pegando aí uma quantidade... Eu não tenho um número, eu vi um número que eu não preciso divulgar agora, mas o número é bem alto já de reclamações trabalhistas, alegando justamente esse ponto que pegou-se o coronavírus, o Covid-19, que é o nome mais usado, foi nesse trajeto de casa para o trabalho ou durante o trabalho de entrega, esse tipo de coisa, né?
Ok.
Clóvis, o que pode mudar significativamente na área operacional? Você acha que a automação, a informática vão ganhar ainda mais força daqui para frente?
É o departamento, diria-se, que dentro da empresa que nós mais estamos investindo. Nós estamos trabalhando muito, mas muito forte para cada vez mais automatizado. E, claro, que isso nós dependemos muito do nosso embarcador. O nosso embarcador também tem que querer, porque você tem que ficar fazendo retrabalho com o produto dele, não é interessante.
E, bem, Clóvis, para fechar esse bloco, vamos imaginar, falar um pouco sobre a área administrativa, financeira, de compras, por exemplo. Você acredita que pode também surgir novos hábitos nesse setor? Por exemplo, hoje está se falando muito em leasing operacional, em locação de caminhões, ao invés da compra. Você acredita que pode existir mudanças também nesse setor?
Bem provável que sim. Eu gostaria até que o Adriano desse essa parte, que ele está mais voltado para essas novidades aí.
Em relação a essas questões financeiras e aquisições de bens de linhas duráveis, óbvio, elas estarão mais linkadas a cada perfil de operação e como que o mercado vai se comportar em função de uma nova retomada, que hoje ainda é uma incógnita, né? Mas uma coisa é certa, o mercado financeiro como um todo, ele reagiu de uma forma restritiva ao crédito, onde os bancos estão com uma linha de restringir crédito, esperar o que vai acontecer, ver o comportamento das empresas, traduzindo para o português é saber quem vai sobreviver para entender onde nós vamos aplicar o nosso recurso. Portanto, as empresas precisam se estruturar, organizar seus fluxos de caixa, mais do que o próprio caixa, gerar resultado efetivo, que é o que paga contas e suporta uma companhia é resultado, e fluxo de caixa é condição de uma negociação entre receitas e pagamentos. Eu usei um slogan com a nossa equipe de compras, que é o seguinte: o nosso estoque é a expedição do nosso fornecedor. Ou seja, não tem estoque nenhum dentro da nossa companhia. Seja de papel, seja de combustível, seja de filme stretch, seja mesmo de veículo. Ou seja, eu tenho que comprar o mínimo necessário, renegociar condições com os fornecedores para dilatar fluxo de caixa. Por quê? Porque do outro lado, eu tenho os clientes com as suas dificuldades financeiras para cumprir os fluxos de pagamento e eu tenho que adequar esse fluxo entre recebimento e pagamento. Então, eu tenho que fazer uma lição de casa, além de ter uma exaustiva negociação com cada cliente para entender a necessidade dele e ver o que a empresa tem capacidade de atender de fato, né?
Ok, caros ouvintes, vamos dar uma rápida parada e voltamos em 30 segundos.
Podcast Frota e Companhia, transporte rodoviário na rota da retomada. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para apontar caminhos depois da pandemia do coronavírus.
Bem, amigos, estamos de volta com o terceiro e último bloco desse programa que integra a campanha O Transporte Rodoviário na Rota da Retomada, promovida pela multiplataforma Frota e Companhia.
Hoje estamos conversando com o presidente da Ativa Logística, o empresário Clóvis Gil, com a participação também do controller, senhor Adriano Moraes.
Bem, Clóvis, vamos avançar um pouco mais e falar do futuro. Para onde caminha o transporte e a logística de medicamentos ao sofrer? Que cenários você vislumbra em benefício das empresas embarcadoras de cargas e também dos consumidores finais daqui para frente?
É uma pergunta bastante difícil prever futuro, né? Eu sempre sou muito otimista, sempre muito otimista. Eu acredito que nós vamos retomar o consumo bem devagar, porque vai ter que primeiro gerar emprego para gerar receita para as pessoas comprarem. Então, acredito que a retomada vai ser mais lenta, né? Agora, previsão é muito difícil. O que nós temos que ter é justamente estar preparado nos investimentos, né? Não deixar, não esperar primeiro vir o serviço para depois investir nas unidades. E é isso que nós continuamos fazendo. E tem unidade nossa que está sendo ampliada, nossa unidade de Campinas, por exemplo, está sendo ampliada lá, vai ter mais 2 mil metros lá de galpão. Já fizemos um acordo com o construtor lá, ele está já todo vapor para estar pronto em setembro. Então, nós sempre acreditamos que a retomada vai ser não tão rápida, mas ela vai ter, ela vai existir. É isso que nós estamos prevendo.
Eu queria agradecer a presença do nosso convidado, o empresário Clóvis Gil, da Ativa Logística, dizer que a Frota Companhia está torcendo para que o setor supere essa crise, por isso também nós estamos apoiando o setor na forma dessas entrevistas. Esperamos que o setor continue prestando esse serviço fundamental para o país, que é o transporte rodoviário de cargas. Queria apenas que você, Clóvis, fizesse as suas considerações finais, por favor.
Primeiro, agradecer, né, o canal aí, que realmente foi muito importante, né, para a gente passar um pouquinho aí, até a nossa experiência aí para as outras empresas que irão assistir, né? E agradecer sempre ao nosso time, que está aí com pandemia ou sem pandemia, está aí firme e forte trabalhando, mesmo em home office, continua trabalhando muito forte, para que nós conseguimos o quê? Não ter desemprego, né? E ao mesmo tempo aí, continuar a empresa saudável para continuar dando emprego, gerando renda e gerando consumo para o mercado.
Ok. Obrigada, Clóvis. Obrigada, Adriano. Obrigado, ouvintes da Multiplataforma Frota e Companhia. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
Bem, amigos, obrigado por sua audiência. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através dos nossos podcasts ou dos nossos canais de vídeo e também nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.
Podcast Frota e Companhia, transporte rodoviário na rota da retomada. uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para apontar caminhos depois da pandemia do coronavírus.